o 15-0 cavazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, novamente juntos, como sempre, para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma estupidez. Hoje, num Reedit 2020, temos dois elementos do painel do 15-0 de papo para o ar em Ibiza. E não é a mesma Ibiza, são Ibizas diferentes, atenção. Pedro Teixeira, na Ibiza do Sul, Ibiza portuguesa, não vou dizer o nome porque eu não posso dizer, Pedro?
Não.
está na zona mais a sul de Portugal e Pedro Teixeira, Pedro Pardal, não muito longe, numa zona...
Marrocos.
Marrocos, exatamente. Pedro Pardal, posso dizer que ele tem orgulho de Alvestrel, da sua terra, Alvestrel. É da terra do Pedro, do Hélder Conduta, assim é que é.
Amigo,
bem disposto, imagino que sim, com areia no sapato e um bronzinho, não?
Mais ou menos, sim.
Pronto.
Estamos com muita espirra. Muita espirra.
Para quem não sabe, Pedro Pardal é paizão, para quem nos acompanha já saberão. É paizão. E Inês, que é o nome da sua cria, já é do Benfica, Pardal, muito
esperado. Se estivesse bem disposta, vinha aqui gritar um grande Benfica, mas...
Não,
mas ela está na 27ª birra do dia, portanto... É melhor não trazer lá.
Goleadora na birra. Exatamente, goleadora. Muito, muito bem, meus amigos. Vamos então mais uma aventura benfiquista. Depois de termos tido um domingo de Ramos, caríssimos, Gonçalo não entrou triunfante em Jerusalém, mas Vildo Conde também está bem e soube bem. No Estádio dos Arcos, o Benfica construiu um Arco do Triunfo feito de bambu, tremido, mas lá ficou, 3 pontos no bolso e siga jogar com o Team Rocket e selar o campeonato naquela que poderá ser uma final, a verdadeira final do campeonato. Meus caros, antes de, na segunda parte, analisarmos essa potencial final do campeonato Benfica-Porto, o jogo de domingo, muito importante, como sempre aqui dissemos, Rio Ave 0-1 Benfica. Caríssimos, Pedro Teixeira, é a primeira vez que o Benfica ganha depois de uma pausa, mas entra potencialmente para o top este jogo, top 5 dos piores jogos do Benfica. Como é que explicas isto? É um terreno difícil? Foi a pausa das seleções e as férias? Ou foi só um jogo mau? É preocupante este jogo, antes de irmos ao jogo em si, a exibição, que não foi espetacular, é preocupante ou foi só um jogo mau?
De facto, nós temos essa nuvem depois das vindas das seleções de fazermos jogos menos bem conseguidos, não é? E este foi mais um deles, apesar da vitória. De facto, parecia ao início um jogo que ia se tornar complicado, fruto de algumas más decisões. E acho que a chave do que tu disseste é basicamente essa, que aqueles 4 elementos do ataque, quando não estão tão fluídos, ou a tomar tão boas decisões, ou a jogar tão bem, às vezes surgem algumas dificuldades, e acho que foi o caso deste jogo, porque se de facto tivéssemos tido melhores opções de partes de Rafa, de Ramos, de Neres, e mesmo João Mário não esteve ao melhor nível, o jogo teria provavelmente tinha-se tornado mais fácil. Mérito também para o adversário que jogou bem e tem sido uma surpresa neste campeonato, tem tido uma boa prestação.
Pedro Pardal, o Benfica, mesmo não fazendo um jogo extraordinário, acaba por, se calhar, resolver o jogo no melhor momento possível, através daquele que é, talvez, Gonçalo Ramos. Aqui tanto dizemos que não é um killer, não tem aquele instinto killer e clínico como, se calhar, devia ter tido na primeira parte, mas é um enorme criador de oportunidades, e o gol acaba por ser uma grande oportunidade que ele acaba por criar naquela carambola que ele também próprio criou. Foi o melhor momento do jogo para o resolver e sacar os 3 pontos.
Sim, entramos na segunda parte a marcar logo, acho que foi mesmo a altura ideal, tá? Porque o Benfica, na primeira parte, falhou muito na decisão, no último passo lá.
Já.
Temos várias situações em que podíamos ter criado reais situações de perigo e que desperdiçámos porque, por exemplo, o Ramos desperdiçou 2 flagrantes, com primeiro uma decisão em que contemporiza, e depois, quando já podia dar no Neres, acho que era o Neres, a aparecer na esquerda, arrisca um remate que não teve sentido nenhum naquele caso. E foi outra em que podia ter desmarcado bem o, não sei se era o Grimaldo, e faz um passo completamente
separatado.
Mas não foi só o Ramos, tivemos outras situações com outros jogadores também na primeira parte.
O Rafa,
sim, mas o Rafa é a presença habitual na...
nestas conversas, não é?
Infelizmente. Sim. Mas ontem não foi só o Rafa, não foi só o Ramos, foi também o Neres. O nosso trio de ataque, na primeira parte, principalmente, teve muito desacertado na parte de decidir. Depois, aquele golo, logo a começar a segunda parte, praticamente foi excelente, porque a equipa acho que tranquilizou depois do golo. Apesar de termos deixado o Rio Ave criar uma situação flagrante de golo, daquelas falhas de marcação do Grimaldo também clássicas, que este ano tem dado tantas, mas ali podia ter comprometido.
Não sei, já falámos sobre isso no último episódio, mas pronto.
Mas tirando isso, o Benfica pelo golo acho que até controlou bem o jogo, acho que tivemos um bom posse de bola, não criámos assim muitas situações para fazer o segundo, mas controlámos o jogo. E foi lá está, foi o que tu disseste, um jogo em que, mais do que a exibição, a vitória... Foi o mais importante. E foi
Sim. Eu pergunto, Pedro Pardal, como tu também dizias, Ramos, Neres e Rafa, bastante em baixo, mas ainda assim dá a sensação, e corrijam-me se eu estiver enganado, porque eu já estive a ler e, pelos vistos, minha visão não é assim tão popular. Eu não tive a sensação, em quase nenhum momento do jogo, talvez só no fim, que o jogo tivesse descontrolado. Muito descontrolado. Não foi mais desacerto do Benfica a atacar? Porque, apesar de tudo, o meio-campo foi sólido. Não sentiste isso? Não foi mais de mérito do Benfica do que propriamente de mérito do Rio Ave?
Eu? Estás a falar para mim?
Sim.
Sim, lá está. Eu acho que tive uma visão diferente, porque acho que não gostei nada da primeira parte do Benfica. Acho que não... Além dessa parte de não estarmos muito, muito acertados no último passe... Não achei que o nosso meio-campo também estivesse a criar situações por aí além.
Acho Mas que... equilibrar a equipa, não sentiste que equilibrou a equipa?
Sim, o Rio Ave não teve nenhuma chance na primeira parte.
Mas, é isso.
Mas a nossa equipa também não... Acho que não tivemos nem mal nem bem. Pronto, tivemos ali aquele QB.
Pois é isso.
Partíamos tipo... Normalmente, partíamos 11 chiquinhos. Tínhamos 11 chiquinhos, não é? Bem, não estou a jogar mal, mas andamos ali certinhos, pronto. E atenção, devo dizer que eu gostei muito do Chiquinho neste jogo.
É verdade, é verdade.
Mas não gostei nada da primeira parte. Mas isto foi a minha maneira de ver o jogo. Não gostei. Parecia, mais uma vez, depois da paragem para as seleções, não tivemos uma primeira parte novamente muito brilhante. Mas, mesmo assim, comparando com aquelas em que perdemos com o Braga, em que empatámos em Guimarães e que empatámos com o Moreirense para a Taça da Liga, mesmo assim acho que foi melhor do que esses jogos.
Sim.
Acho que mesmo assim conseguimos estar um bocadinho melhor.
Pedro Teixeira, faltou essa vertigem alemã, eu cumprimento já Pedro Teixeira, mas faltou essa eficácia alemã e transição desculpa, rápida?
O próprio Roger Schmidt admitiu que a equipa, houve jogadores que não tiveram bem no último passe, não houve ali algum desacerto.
Pedro Teixeira.
Sim, não, eu não dramatizo em excesso essa exibição menos bem conseguida, acho que há espaço ao longo de um campeonato vencedor e um campeonato dominante, há espaço para qualquer equipa ter este tipo de jogos menos bons. Acho mesmo que se algumas decisões, para falar de pequenos pormenores, tivessem sido melhores ao longo do jogo, sobretudo na primeira parte até, o jogo tinha-se tornado mais fácil. E portanto, é normal, não é? É normal acontecer isto. O importante nestes jogos é de facto sair com a vitória, porque isso é que faz a diferença entre uma equipa que vence no fim do campeonato e aquelas que ficam à porta. E portanto, o Benfica, neste caso, tem sido bem sucedido. Tirando
Estás a rir do quê, pá?
Estou a rir porque é um tema que está tão. Ontem foi um tema muito quente. Eu sei que vocês estão ocupados em Ibiza, mas isto no mundo. Aqui no mundo, acho eu, civilizado, está em fulgurosa. Está em polvorosa. O Sporting, o Varandas.
É, o Varandas, ninguém ligou o que o Varandas diz.
Ah, não, é que joga muito bem, mas fica à porta, lá está.
Ah, pois, sim.
Pegando no que tens
a dizer. E ele dá a chave para não ficar à porta, é ter consistência, que é aquilo que o Benfica tem tido. Pronto. E de facto, pá, houve ali mais uma nota que se pode dar, já que ter falado de Varandas e de coisas, o que são coisas menos boas, que mais um toque de displicência do VAR, que fez um penalti, que por sorte o árbitro não marcou.
Sim.
Eu nem reparei.
Sim, foi um lance, também, que não estava ao foco, não estava no foco da jogada, mas
exato,
o VAR faz falta.
Um lance de VAR, não é? É um lance de VAR.
É mais um do Bar.
É mais uma infantilidade.
Não, o Bar.
Ele nesse aspecto tem que melhorar, já falamos aqui.
Acho que o Bar
tem. Mas também houve um penalti por marcar sobre o Gonçalo Ramos, na minha opinião, uma quase agressão. Sim. E, claro, independentemente disso, nós temos de ter... Eu acho que o VAR nesse aspecto tem que melhorar, porque são muitos, muitos lances ao longo desta época que alguns até assinalados pelo árbitro e que prejudicaram a equipa em alguns momentos e nestes jogos, então, não se pode cometer este jogo.
Eu aproveito para te perguntar, Peter, já que levantaste esse assunto, que tem somado vários lances de infantilidade em jogos nevrálgicos, lembro o último antes deste, com o Vizela fora, não teve uma prestação muito certeira e madura. Esta é uma fase decisiva que aí vem, jogo Benfica-Porto, Inter, Liga dos Campeões, pede-se mais cérebro Bá ou garra e disponibilidade de Gilberto Carlos?
Eu em relação ao Bá... tenho algumas dificuldades de análise, porque inicialmente nós temos visto, tem sido uma época em que o outro lateral tem-se destacado largamente, que é o Grimaldo, participando muito no ataque e procurando muitas mais vezes a profundidade, a linha, algo que o VAR não tem feito com muita regularidade. No início podíamos achar que era até a opção do treinador, ou porque o colega que está mais à frente não lhe dá essa segurança e esse equilíbrio. Agora, com o João Mário a jogar à direita, em vez de jogar na esquerda, como jogou muitas vezes ao longo deste campeonato, não se percebe tanto, não é? Podia ser essa a oportunidade para vá subir no terreno e arriscar um pouco mais, sabendo que o João Mário taticamente é superior e percebe bem os momentos de jogo e podia dar algum equilíbrio defensivo. E ele não o tem feito. Não sei se é por opção de treinador, mas de facto ele não se tem destacado. Por aí além em relação sobretudo aos seus colegas. Se Gilberto estaria melhor também não sei, não, é? não tenho a certeza disso, é o melhor dizendo.
Não abunda o QI pela direita do Benfica na defesa, pois não? O QI?
Pronto, não sei, eu até epá, não, isso é altamente não sei o que te dizer sobre isso. Sinto que se calhar ele não está no processo de adaptação a todo este ambiente, não é? Visto que é o primeiro ano dele, vamos ter que ter paciência. Vamos ter que ter paciência.
Diz.
Porque acho que ele tem características de bom jogador, que permitem ser um bom jogador. Agora, pede-se um pouquinho mais. Por outro lado, nós também não podemos esperar que neste ano todos os jogadores se destacam como se destacam outras individualidades, não é? Não sei.
Eu já percebi.
Vamos ver o que é que ele nos dá.
Que neste podcast, e agora passo a palavra a Pedro Pardal, bater e tiros só conta aqui com o Alentejo sem lei. Pedro Pardal, tem alguma bala pronta para fuzilar Bá ou ele não merece?
Pá, merece. Eu não estou...
Pá!
Acho que tenho até sido bastante paciente com o Bá, mas a verdade é que nesta altura do campeonato...
Solta a frenga!
Nesta altura do campeonato já contava ver um Bá a cometer um bocadinho menos erros, pelo menos erros tão parvos como ele cometeu com o Rio Ave. Não chegou a ser um erro porque não foi assim, não, do penalti. Mas foi mais uma situação onde ele se colocou a jeito e já não, nem...
E muito desnecessário, atenção.
Completamente desnecessário. Acho que, quer dizer, isto a mim diz-me duas coisas: ou ele é burro, ou então não analisa estas situações, não é? Porque está constantemente a repetir isto.
Portanto, é para isto que eu pago a internet.
Faz-me um bocado de impressão ver o gajo recorrer nestes lances, pá, coisas completamente desnecessárias, não é? Que ainda por cima ali, acho que foi que eu fiz em cima do intervalo, porque estou a dizer que foi o que eu li no jornal, parece-me que foi isso. Podia ter complicado muito a vida do Benfica. Olha, o Benfica sofreu um golo a ir para o intervalo.
Sim.
O jogo estava complicado, mais complicado iria ficar. Mas pronto, não aconteceu. E depois também tivemos o tal penalti, que também não foi assinado sobre o Ramos, que o Teixeira disse. Mas pronto, o Bá, eu estou um bocado desiludido com o Bá, sinceramente. Mas já sei que vai continuar a jogar o Bá, de certeza. Não estou a ver agora o Schmidt nesta altura. De repente, tirar o Bá e meter o Gilberto. Só por alguma lesão do Bá ou assim.
Alguma lesão cerebral que o Bá possa ter mais grave do que acho que já tem tido. Amigos, outro tema, eu antes de passar a palavra ao Teixeira, vou-me ficar na aula do Arsenal Militar, Pedro Pardal. Outro tema relativamente que nos pôs os nervos em pé, ou em ativos, foi Florentino, embora o Benfica tenha perdido o controle do jogo, talvez ali nos últimos 10 minutos, talvez ali meio campo, é discutível. Schmidt sentiu a necessidade de colocar Florentino. Ora, um jogador que não começou de início, alegadamente, para não levar amarelo. Entrar a faltar 75, faltar 15 minutos, numa fase quente do jogo, com o Rio Ave em cima de nós. Foi inteligente colocar Florentino, deixou-te... Eu suspeito que tens aí mais balas, tens aí mais cartuchos, ou não?
É, pelo visto, o próprio Schmidt admitiu que ele não jogou titular... derivado da situação do cartão amarelo.
Sim.
Agora, tanto não joga titular e depois entra na fase em que o Benfica está mais descontrolado, acho que arriscou, foi assim uma jogada à bá, foi assim arriscar um bocado, não é? Agora, quer dizer, fica no banco, caso do amarelo, e depois vai entrar na altura que o Benfica está a defender mais porque o Rio Ave estava melhor.
Vou-te fazer uma pergunta.
É claramente muito perigo em ver o amarelo ali naquela situação, não é?
Tu achas que foi...
Não percebi, sinceramente, porque é que nem entrou, por exemplo. Ou outro, não me lembro agora.
É verdade, sim.
Pá, mas pronto, correu bem, olha.
Teixeira, isto foi o Schmidt. Vejam se me acompanham, Pedro Teixeira. Eu sei que é difícil, mas vejam se me acompanham.
A ti é muito difícil mesmo.
O Benfica, o Rio Ave era mais perigoso pelas alas que era. O Roger Schmidt pensa, espera, vou pôr um gajo que alegadamente é mais frágil no meio campo, que é para o Rio Ave funilar o jogo pelo meio campo. Isto foi estratégia ou foi só o Schmidt a querer? Está aborrecido, o campeonato está aborrecido. Vamos aqui para pôr um bocadinho de dose de nervos e ansiedade em cima de toda a gente.
Pá, eu acho que isto, pelo que nós vimos ao longo da época, este movimento do Schmidt foi contra a natura, não é? Ele não foi a primeira vez que ele poupou um jogador para não ver amarelo.
Exato.
Em função do jogo seguinte. E ele, alguém deve ter forçado a fazer aquilo. Forçado, entre aspas, desculpe.
E, arrotaste, Pedro Teixeira?
Não arrotei. Procuras sempre esse lado animal nas pessoas.
Chegaste à caça do arroto.
Eu procuro o lado animal das pessoas. Para ver se se identifica.
Sim.
E portanto, ele devia estar ali no banco cheio de comissões já. Pá, o que é que eu vou fazer? As coisas não estavam fáceis. E, olha, toma marimbá para o próximo jogo. Importante os 3 pontos neste aqui. E voltou atrás. Se é coerente, não é muito coerente. Se foi o melhor, in Roger, we trust, não é?
Correto, eu sublinho e subscrevo esse mantra. In Roger, we trust, até porque no limite os 3 pontos caíram para o lado do Benfica e ele não levou amarelo, portanto, a alemão foi um blitzkrieg no arriscanço, Roger Schmidt. Faça ponto, Pedro Pardal, para os teus 15-0.
Epá, eu vou dar um 7,5 no máximo.
Certo.
Acho que ninguém merece um 15 neste jogo. Vou dar o 15 ao Chiquinho. Acho que foi o mais regular da nossa equipa, sinceramente.
Sim.
Só não dou o 15 ao Gonçalo Ramos por causa de que acho que ele no resto fez um jogo muito trapalhão, não desacertado. Não, acho que só o gol da vitória não lhe dá o 15.
Sim.
Dou o 15 ao Chiquinho pela regularidade e pela estabilidade que deu ao nosso meio campo. Mais do que até do que do Alstance, na minha opinião.
Sim.
Se queres ter já o 0?
Dá.
Opa, pronto.
Pumba. O Pedro Teixeira, como eu consigo, eu imagino que o 0 dá para o Odisseias, porque há sempre qualquer... Ele existe, portanto o 0 vai sempre para ele, ele está a respirar neste momento. Pedro Teixeira, o seu 15 e o seu 0?
Olha, dou o meu 15 ao...
Olha,
concordo.
Está viva do
dou ao Chiquinho. Concordo com o Pardal, acho que ele tem este mérito de equilíbrio, deu alguma segurança ao meio campo e num meio campo diferente de tudo o que foi toda a época, tem este... E também porque nós às vezes somos aqui mauzinhos com ele, que merece este 15 num jogo em que muito, foi difícil alguém se destacar. O meu 0 vai para os 4 do ataque, os 4 muito mais bem. Ofensivos. Acho que foi enquanto mini coletivo não tiveram tão bem.
Mini coletivo, era um novo termo.
Exatamente. O coletivo do Pedro Teixeira, mini coletivo. Meus amigos, o meu 15 eu vou inovar. O meu 15 dou ao meio-campo do Benfica. Chiquinho, isto é só para não dar o 15 ao Chiquinho. Não, eu digo porque a auscelação acho que foi muito importante num plano invisível. Acho que para equilibrar a equipa é excelente. Nós vimos o meio-campo do Benfica a travar muitas bolas de contra-ataque do Rio Ave. E acho que o meio-campo, apesar de tudo, foi o que nos chafou neste jogo. Quando o ataque falhou, E tivemos ali Bah, a defesa Bah muito mal. António Silva teve um pequeno lance, um pequeno passo que podia ter dado perigo para o Rio Ave. Eu acho que o meio-campo do Benfica equilibrou bem, muito bem a equipe. E de resto é a tónica do Benfica de Roger Schmidt. O meio-campo tem sempre muita importância. O meu zero, eu não sei, sinceramente, se dou ao Bah, se dou em particular a um cavalheiro que já dei alguns zeros, o Rafa. Mas vou dar ao Bah, porque acho que, all in all, o Bah, os erros de Bah podiam ter sido mais caros do que o maior erro do Rafa neste jogo. Portanto, Bah leva o meu zero, amigos. Numa, camaradas, para fechar este ponto, uma pergunta numa semana, ou no rescaldo da semana em que Rogério Schmidt renovou, temos Roger Schmidt até 2024, pelo menos. Rogério Love distribuiu muito love pelos adeptos no final do jogo. Meus amigos, pergunto-vos, e a ti, Pedro Teixeira, estes são os primeiros 4 anos de uma era de 40 anos de Roger Schmidt pelo Benfica? Como é que tu vês? Mata aqui o assunto que foi tanto, que esteve tanto em alta na semana passada. O Benfica fez bem em renovar, sim ou não?
Sim, nós defendemos isso mesmo, precisamente no último episódio, na semana passada, e o Benfica acabou por renovar. Acabou por renovar por mais 2 anos, salvo erro, não é? Além daquele.
Eu estou cansado. Já está a suspirar.
Ele está a chamar de tudo. Deixa-me interromper o homem, pá.
Eu não preciso dizer nada porque os nossos ouvintes já perceberam, não é? Não preciso fazer referência a jogos.
diga.
Portanto, era isso. Acho que foi uma boa opção. É um treinador que nos começa a sair caro em termos financeiros, não é? Mas com um rendimento à altura, em termos do nível desportivo. Pelos vistos, segundo o que dizem, não é? Nunca se sabe se estes números são reais. É o treinador mais caro da história, pelo menos do Benfica, aqui em Portugal. E se é do Benfica, creio que também será do Campeonato Português, mas...
Sim, sim.
A não ser que o Jesus, ali a dada altura, tenha ganho muito mais dinheiro.
Pois, Pedro, é uma boa questão, porque eu lembro-me do Jesus no Sporting, ele não chegou a ganhar 8 milhões brutos ou raio...
Mas O Roger Schmidt encontra-se nesse patamar neste momento.
Eu acho que os 4 milhões são brutos, não são líquidos.
Não. Limpos.
Ah, é limpos mesmo?
Sim, sim.
Portanto, é um saco enorme de dinheiro, mas pronto, percebe-se que é a maneira de conter também e deixar o treinador satisfeito.
Okay. Sim, sim.
Acho que foi a opção correta pelos motivos que já elencamos na semana passada. Ele, o Roger Schmidt, fez até o momento, ainda não obteve os resultados, mas já nos mostrou que merece a confiança de continuar no Benfica. Não assinaria por 10 anos como tu, mas acho perfeitamente
10 décadas
de justo.
Essa é a sua opinião, Pedro Pardal.
Eu, claro, fiquei muito contente com a renovação do Roger, tal como tinha dito, assinou por mais 2 anos, certo?
Exatamente,
surpreendido, certo, não é?
Hã?
Ninguém ficou surpreendido, no fundo, por ele assinar.
Não foi surpresa, não. Até pelo que já se vinha a falar, era uma questão de tempo. E acho que até foi na altura certa. Alguém dizia no outro dia, num daqueles programas de comentário desportivo, que se nesta altura do campeonato o Benfica não percebesse que tem ali uma mais-valia para o futuro... Então, não sabia de que ia perceber isso, não é? Apesar de que as pessoas não podem avaliar o trabalho de um treinador, só é claro que avaliamos pelos títulos, não é? Mas há coisas que às vezes fazem, que temos que avaliar também além dos títulos, para ver, porque não pode ser só uma época, temos que ver que o trabalho do treinador tem que continuar além deste ano, não é? E é o primeiro ano do Roger Schmidt, após 2 ou 3 anos muito difíceis para o Benfica. Portanto, acho que a direção fez bem renovar nesta altura com o Roger Schmidt, é mais um fator de motivação para o treinador. É mais uma prova de confiança no trabalho que está a ser desenvolvido e que passa para toda a equipa, como é óbvio. Portanto, acho que foi um excelente timing e uma excelente decisão da direção em renovar já com o Schmidt, até porque há aí fartura de tubarões a despedir treinadores. Nunca se sabe o que é que podia vir aí. Então,
já na sequência deste anúncio, o Bayern tinha acabado de despedir, ou foi depois já do anúncio da renovação, não é?
Foi.
O Bayern e agora o Chelsea.
E agora o Chelsea, sim. Além de, o Tottenham também está a ser treinador, e então sempre podia vir aí alguns convites.
Sim, em particular até do Chelsea, porque eu já nem sei, o efeito Roger Schmidt, pelo menos no Benfica, foi imediato. Eu imagino que o Chelsea seja um clube do win now, não está para esperar, não é? Mesmo sim, para buscar o Nagelsmann, não é um assunto nosso, mas desde que não venham buscar Roger Schmidt, não é verdade? Roger Schmidt, que tem uma missão ainda muito longa para cumprir neste Benfica. Um ouvinte, ou vários ouvintes, amigos de Pedro Teixeira, já se queixam dizendo que eu estou obcecado com o Roger Schmidt. Eu estou obcecado com ganhar. E sabe Roger bem...
com ganhar.
Hã?
E o Roger Schmidt rima com ganhar.
Exatamente, é uma rima, percebem? Eu gosto de ganhar. E o Rogério.
O caso de Fábio rima com falácio. Usa e abusa. Mas pronto, são opções. Nós estamos num país livre.
Fica nada pelo controle, fica. E falácio seja. 70 falácios por
que
hora.
Seja, não é?
É, pá, tu não posso ser o único, não é, Pedro?
Será que a Keike, ou como é que ela se chama?
Ai,
se...
Ela também está lá, ela é que me ensina. Ela é...
Faz os dois.
É isso.
Visão.
O cara ouvinte está a pensar, e muito bem. O cara ouvinte está... Caríssimos, eu tinha mais uma pergunta para fazer, mas esqueci.
Pois,
isto seguiu caminhos inesperados, não é?
Então, esqueci da pergunta, mas antes de irmos ao Glorioso, foi aqui uma exibição que foi um pouco um corte com aquilo que vinha sendo o ritmo do Benfica, confiantes que Roger Schmidt, mesmo agora, mesmo depois desta pausa e mesmo depois da renovação, e acho que nenhum de nós acredita que vai baixar a exigência só porque renovou, é uma questão que não é uma questão, é um não assunto. Vamos fortíssimos recuperar o ritmo antes da pausa para aquilo que são os desafios do Benfica? Perdão.
Eu acho que sim. Aliás, o Benfica já provou também que depois destas exibições menos conseguidas após as pausas das seleções ou do Mundial, o segundo jogo corre sempre muito melhor do que o primeiro. Portanto, estou a contar com o Benfica fortíssimo para este clássico que vem aí com o Futebol Clube do Porto. Acho que a equipa vai entrar confiante, como diz o outro. De repente do post do Insónias, que está qualquer coisa.
Tem que ir rever esse vídeo.
Já está a alongar, o gajo já está a alongar a confiança.
Muito bom, caçador de dragões.
Yeah. E então, não, estou a contar com uma boa exibição no próximo jogo, de certeza absoluta. Um estádio ali a ferver, acho que vamos fazer uma excelente exibição, de certeza, contra o Futebol Clube do Porto. Estou confiante, muito confiante, aliás.
Que a Teixeira Benfica vai
procurar o bilhete.
Vai entrar. Está muito difícil. Teixeira Benfica vai voltar ao full Benfica Football Experience, vai voltar ao Roger Ball.
Vai, acho que sim, acho que...
Estou confiante.
Acho que seria importante. Estou confiante. Não, sinto que esta época está muito bem encaminhada, não é? Passamos campeões, sem querer entrar em euforias ou confianças desnecessárias. E acho que seria importante neste jogo, que já não íamos ao Porto na Luz já desde 2018 ou 2019, tenho a certeza, seria importante também... em cima do possível título, coroarmos com uma boa exibição e bom resultado. À semelhança do que já fizemos no Dragão, agora no nosso estádio, porque acho que isso era um sinal importante. Sem me querer alongar muito, porque iria entrar possíveis euforias.
Neste sentido. Ah, muito bem, mas vamos... falar já sobre isso na segunda parte do... Estou a sorrir. Então, porque ele sabe que eu estou aflito, meus amigos, fechamos a primeira parte do 15-0, foram 3 pontos em Vila do Conde, muitíssimo importante, como nós sempre dissemos, para aquilo que aí vem da época, as grandes decisões. Espaço agora para a espetacular rubrica Glorioso, a rubrica em que dois amigos do painel do 15-0 vão a jogo, votam num gol debaixo de um tema, o outro vota normalmente contra o Fábio, para os nossos ouvintes já sabem. Desta semana temos uma novidade. Isto está a ficar difícil, apesar de haver muitos e bons golos do Benfica, mas está a ficar difícil arranjar temas. Esta semana inovamos. É o pior golo de sempre que vimos do Benfica. E a regra é essa. Temos que ter visto o golo, ok? Esta semana vai Fábio Silva e Pedro Pardal a jogo. Pedro Pardal, por favor, enquanto eu estou aqui aflito, podes, por favor, avançar.
Epá, eu devo começar, começo por dizer que para mim todos os golos do Benfica são os melhores golos do mundo.
Muito, Pardal.
Por isso...
E faço um flácido.
Tive muita dificuldade em lembrar-me ou encontrar um golo que eu tivesse assistido que considerasse pior golo ou qualquer coisa assim do género. Mas pronto, como tenho que selecionar um e nem encontrei nada pior do que este, não é que seja muito mau, mas é mais pela situação de que é assim umas quantas carambolas dentro da grande área, um toque do Ferro, um toque do defesa do Aves, outro toque do Ferro, mais um defesa do Aves a tocar na bola e depois o Ferro faz um chapéu. Portanto, acho que é assim um golo um bocado esquisito e nem encontrei pior do que isto. Portanto, é o meu golo. Eu vou-vos mandar o link para vocês verem.
Ok.
Com certeza não se recordam. Pronto, mas para mim os golos do Benfica são todos lindos, pá.
Está certo, Pardal, tu é que estás certo, atenção.
E a minha dificuldade?
Eu tinha um golo aqui na cabeça, mas, rapaz, estou com muita dificuldade em encontrá-lo, então vou mandar outro.
E na tua cabeça normalmente é difícil encontrar se o jogo for, não é?
Não, no YouTube, é no YouTube, não consigo encontrar.
Eu sei, estava a gozo.
E que é grande golo. Que grande golo.
Atenção.
Para tu veres como são os golos e ficam todos bonitos.
Atenção, devo dizer uma coisa.
Mas espera aí, eu tenho que escolher o que realmente é o pior.
É o pior, exatamente. Pior, portanto, esta é a rubrica.
Mas sempre te faço para ti, Fábio, escolhes sempre o pior.
Era isso que eu ia dizer. Foi sem querer. Só agora estou a pensar nisso. Se eu não ganho aqui hoje,
é
nunca
ganho. Isto é o Fabioso, não é o glorioso, é o Fabioso.
Tu consistentemente escolhes o pior golo, sempre.
Nosso ouvido,
e golos banais.
Eu levas de gems. É verdade, levas de gems. Eu sou o gajo das gems.
Tens tudo para ganhar aqui.
Por acaso, fui eu que sugeri a rubrica, mas não pensei nisso. Se eu não ganho esta, agora, não ganho nenhuma, não é?
Deve ser meio a escolher.
Olha, meus amigos, eu tinha pensado num, mas não estou a encontrar.
Estou agora, espera aí, antes de dizer, estou a rever o golo do Pardal e é muito mau, afinal.
Cá está.
Muito por aqui.
Tens que ver, o meu golo vê-se melhor é nas repetições.
Espera aí que estou a ver agora os olhos fechados.
Meus amigos, o gol que eu trago, que não era aquele que originalmente, sim, o gol do Pardal é de facto péssimo. Mas o gol que estou a ver agora, O meu gol, devem-se lembrar com certeza, é o Benfica 4, Sporting 3 para a taça em 13-14. O último gol do Benfica, o 4-3, que é aquela cabeçada do Lisão, de caca, que entra por entre as pernas do Rui Patrício.
Manda aí.
É o gol mais estúpido que eu. Ou melhor, é dos mais parvos que eu já vi.
Não estou a ver, mas quer dizer, acho que sei qual é, mas mete lá aí.
Está aí já. À falta de melhor. Eu confesso que eu tinha aquele do Gil Vicente em 5-6. Foi um autogol do guarda-redes. Mas isso, pronto, não considero um golo, considero um autogol, então trago este.
Ok.
Isto é uma decisão muito fácil. Isto é uma decisão muito fácil.
Pronto, lá. Vá.
Qual é o minuto?
É pá, mete 7:30.
Ok.
Yeah. Caro ouvinte, deve-se com certeza lembrar, estava 3 igual, Taça de Portugal, eliminatória, lançamento de Enzo Pérez, acho eu.
Epa, realmente.
Ou de Silvio, e o Luizão carregado e puxado.
Já mexeu, não sei se não é a bola que bate na cabeça.
Ele cabeceia sem querer a bola e passa entre as pernas do Rui Patrício, é verdade. Ele não se pode considerar um cabeceamento, ele toca na bola ocasionalmente e marca o golo.
Epa, que grande golo, mano. Ele está deitado. Parem, isto é uma habilidade extrema. Não, em 96
foi prolongamento, foi.
Foi prolongamento, sim.
E aí, meu, isto que eu leito a parvo.
Ele está deitado. E ter aquela clarividência de colocar a bola, a cabeça na bola, aliás.
Ele está a usar este gol.
Tu és uma nulidade, porque assim, como é que eu ia escolher como pior gol? Um gol contra o Sporting. Como é que seria possível?
Mas olha, o gol do Pardal é um chapéu, atenção.
Nós temos milhões de golos na nossa história e tu escolheste um gol contra o Sporting.
Que é um péssimo golo.
Na prima. Deus, Luizão.
Cá está. O golo é péssimo.
E o golo
Pardal. Pardal. Pardal, é um péssimo golo, certo?
É.
Estás a ver?
Este gol é ridículo.
Muito parabéns para Carlos, que este mais uma vez.
Não acredito.
Ele nem no jogo dele.
O gol do Pardal é um chapéu.
Nem no jogo dele ele é capaz de ganhar.
Opa. I'm losing
in my own game. Eu estava a esperar tudo, menos o gol contra o Sporting. Quer dizer, como é que eu vou classificar o gol contra o Sporting como o pior gol?
Eu acho que qualquer um WhatsApp que se chamam Fazer a Folha ou Teixeira. Que é, os nossos ouvintes a organizarem.
És tu sozinho. Não, és tu sozinho.
É, só está ele no grupo.
Caríssimos, eu sou espoliado.
Tu e os teus amigos imaginários. Tu és menino para criar contas falsas só para falares com eles, né? Entre eles.
Pois é isso. Caros ouvintes, eu já não tenho esperança de ganhar. Eu não ganho um glorioso. Eu já não me lembro de ganhar um glorioso.
Não sei, pai, diz que depois tu e o Sporting a ganhar títulos.
Então, a última vez que ganhaste foi quando fizeste o programa sozinho, provavelmente.
Cara, ouvinte, é verdade.
Ou será que ganhaste esse?
Na pré-época fiz um episódio sozinho. Se quiser recuperar, recupere. Mais uma falhada. Sim, para a sua saúde mental talvez seja arriscado ouvir esse episódio. Caro ouvinte, é mais um atentado, nem no meu próprio jogo eu ganho. É impressionante. Parabéns, Pardal, mais uma vez.
Obrigado.
É um chapéu.
Parabéns, Pardal.
Enfim, o Teixeira não é meu amigo. Não é boa.
Tu és visionário. Tu és
o
visionário.
Teixeira não é boa pessoa. Caríssimos, avançamos e é para o que interessa. Vamos para a segunda parte do episódio, falando de Benfica-Porto. Chegou talvez o primeiro momento altamente decisivo da época, porque é, até porque o que acontecer neste jogo não só decide o que acontecerá, ou melhor, influenciará muito o que acontecerá no campeonato, mas também pode ditar a força anímica ou o estado em que o Benfica vai enfrentar o Milão, apesar de serem jogos diferentes. Pedro Teixeira, se o campeonato tivesse uma final, este Benfica-Porto seria a final do campeonato?
Não seria a final, porque nenhum clube vai a uma final a 10 pontos de distância do,
pronto, já está,
do adversário.
Eu não entendo.
É verdade. Eu entendo, mas recuso-me a qualificar este jogo como decisivo. Ou dar esse... Acho que uma equipa que está tão longe do Benfica, não pode nem sequer... Quer dizer, podemos dizer o mesmo no jogo com o Braga, por exemplo, que está a poucos... quantos pontos? A 12, não é?
Mas eu digo na perspectiva do Benfica. O Benfica ganhando sela o campeonato?
Não sela o campeonato.
Se ganhar, fica a 3 jogos de ser campeão.
Pronto, isso sim, isso é um raciocínio que eu gosto. Aí já me deixa mais satisfeito.
Que é exatamente o que eu disse.
Tu também não podes ver que eu estou contra ti em tudo, não é? Não podes achar que eu estou contra ti em tudo.
Caro, Pedro Teixeira, temos de dar o desconto. Ele está em Ibiza alcoolizado, a verdade é, está só. Isso. Mas prossiga.
Não, acho que
agora tu dizes, mudando de opinião.
Não, era aquilo que eu dizia há pouco. Este jogo, acima de tudo, em termos da consequência final, ou seja, se vamos ganhar o campeonato ou não, acho que é pouco importante. E isso, apenas e só porque estamos a 10 pontos do adversário. Acho que tem até mais relevância, ou seja, nós podemos até perder este jogo, e acho que não vai... manchar a caminhada até ao final do campeonato, ou acho que não vai ser por esse motivo que não vamos ser campeões. Acho que é mais até simbólico, no sentido em que uma vitória ganhando no Dragão, ganhando agora na Luz, ou no nosso adversário direto, e se calhar maior rival, é importante para dar ainda mais importância a este campeonato, esta caminhada que estamos a fazer. E pelo motivo que disse há pouco também, porque já não ganhamos há muitos anos na Luz ao Porto, isso nunca devia acontecer, não é? Não devia ser regra. Portanto, acho que seria o corolário do nosso domínio. Não queria entrar para este caminho, mas pronto, é o corolário do
que seria que é importante, que é uma mensagem de força, o Benfica ganhar?
Acho que sim. Eu não queria entrar para não dar azar, não é? Mas acho que sim, acho que é isso. Acho que é uma mensagem de força, acho que é uma mensagem de domínio ganharmos este jogo.
Devo dizer,
sinto que o adversário vai estar ultra motivado também para evitar isso mesmo, porque mesmo que estejam neste momento esteja uma onda de pessimismo ou de pouca confiança no título, no estádio lá de cima,
Sim.
Creio que a motivação de não perder com o adversário neste jogo aqui no nosso estádio, mais uma machadada nas ambições do título para o Futebol Clube do Porto, acho que vai ser muito, muito grande. E nós estamos no lado oposto, né? Acho que devemos pensar da mesma forma, mas com a motivação oposta.
Eu lembro-me que a última vez que o Benfica ganhou em casa e fora ao Porto foi em 18-19, época em que fomos campeões, primeiro com o Rui Vitória. Gol do Seferovic 1-0, uma pessoa que tu não gostas muito.
Marcou
o gol da vitória 1-0 em 2018, ainda em outubro. Oh. Esse é o jogo do estou confiante, de resto. Que precede o estou confiante precede esse jogo, é nesse dia, e depois o 2-1 no Dragão, Félix e Rafa. Antes disso, só em 5-6, Koeman, 1-0 Laurent Robert e 2-0 Nuno Gomes. Antes disso, ou seja, anos em que o Benfica ganhou fora e em casa, se não me falha a memória. Pedro Pardal, perguntando-te o mesmo, mas de forma diferente, se o Benfica ganhar, empatar ou perder, que significado é que cada resultado pode ter? E atenção, perspectivando o que falta na época, em particular na Liga, o Benfica tem um calendário até ao final do campeonato, não é assim tão fácil quanto parece, bastante difícil.
Sim, o calendário do Benfica da final da época acho que é o mais difícil até.
É de longe o mais difícil.
É, entre o do Porto e o do Benfica é muito mais complicado. Mas queres que te diga então cenários caso aconteçam estranhos resultados, não é?
Pergunto porquê, porque repara, o Benfica perdendo com o Porto e assumindo que são dois resultados, podem acontecer perfeitamente. O Benfica perdendo com o Braga ou perdendo com o Sporting, a vantagem do Benfica passa a um ponto.
Sim, é verdade.
E atenção,
perdendo com todos, é isso que queres dizer?
Perdendo com todos, que é um cenário real, o Benfica fica com um ponto de vantagem e tem que ir ao Gil Vicente e outros campos difíceis.
Sim.
Portanto, que significado é que cada resultado pode ter?
Isso é um cenário completamente catastrófico.
Desastroso, exatamente, mas é um cenário, é verdade.
Sim, é isso. Mas é assim, eu, se quiseres queimar por partes, então, se o Benfica ganhar o jogo com o Porto, na minha opinião, pá, acho impossível o Benfica não ser campeão, sinceramente. Se o Benfica ganhar o jogo com o Porto. Se empatarmos, continuamos com os nossos 10 pontinhos de avanço, acho que só temos de estar tranquilos, temos uma vantagem mais do que suficiente para conseguir gerir até ao final do campeonato, apesar destes jogos complicados que vamos ter. Só que lá está, se empatarmos, continuamos com os 10. No caso do nosso rival que está atrás, vai ver se foi mais uma oportunidade perdida para nos aproximarmos. Portanto, no caso deles, será mais uma machadada, não é? Se perdermos, acho que...
Está tudo bem, não é mesmo?
7 pontos são bons para gerir. Agora, espero é que a equipa não volte àqueles... Não é desta época, atenção. É aquele estado que o Benfica costuma ter de outros anos em que, apesar de ter uma vantagem mais ou menos confortável, mimicamente parece que fica como se estivesse em segundo lugar. Não é? Vocês sabem o que é que eu estou a dizer?
Sim.
Que acredito que o suporte de ganhar na Luz, aquilo vai ser... Vamos ser campeões! Vai ser logo! Vocês vão ver. Se o suporte ganhar... Na sexta-feira vai parecer que o Porto é que tem primeiro.
Sim.
Você já sabe como é que é. Portanto, o Benfica é que não se pode deixar levar por isso. Porque acho que se o Benfica perder, não vem mal nenhum ao mundo. 7 pontos de avanço são também muito... É mais do ponto suficiente para gerirmos as coisas como deve ser até a final do campeonato. Portanto, pá, eu acho mesmo que se o Benfica ganhar, já não acredito que o Benfica deixe escapar o título aí. Podem chamar confiançudo, pá, mas se ainda tiver confiança com 13 pontos de avanço...
Sim, são 13 pontos de avanço, sim. E 3 jogos depois para ser campeão.
São mais do que 13.
Sim, serão mais.
Exatamente. Correto. É um bom... Exatamente.
No caso dos outros dois resultados, acho que fica tudo praticamente na mesma, vá. Mesmo que o Benfica perca. Ficamos com menos 3 pontos de avanço, mas...
Sim.
Mas não altera muito mais do que isso.
Sim, e de resto o Benfica, se fomos a ver, é óbvio que começou o campeonato igual ao Porto, mas o Benfica já oscilou até bastante, já teve muita margem, foi perdendo a margem, teve 8 pontos, ficou a 5, mas depois recuperou logo quando perdeu com o Braga. O Benfica até mostrou saber responder a maus momentos.
Este
Benfica Roger Schmidt. Portanto, bom, resta saber, é na fase das decisões, o Benfica perdendo. Consegue responder. Pedro Teixeira, isto aqui seria quase Sexta-feira Santa, o Porto ganhando, ressuscitaria o Porto. Lembre só que o Benfica, em casa, desde esse tal jogo do Estou Confiante, não ganhou mais. Perdeu 2 vezes e empatou 1.
Pá, eu até me faz confusão esse tipo de raciocínio, porque toda a gente tem falado, sobretudo no final da primeira fase da época, da primeira volta, e aquela transição para a segunda, toda a gente foi muito rápida a traçar já um cenário muito negativo para o Benfica, e que tinha perdido o seu fulgor, e que agora as coisas iam mudar, etc, etc. Sim, tivemos um jogo que perdemos em toda a época, isto é preciso ser dito, um único jogo, não deve haver muitas equipas na Europa com este...
Em todas as competições,
paradigma. Diz?
Em todas as competições.
Com certeza, isto a dizer, em toda a época. Em todas as competições. E tivemos alguns jogos em que tivemos mais dificuldades que o normal, não é? Para vencer o jogo. Mas o nosso domínio tem sido avassalador. E enquanto as pessoas estão distraídas a discutir os jogos em que tivemos mais dificuldades, em que a bola demorou mais tempo a entrar, em que não ganhamos 5 ou 6-0 e só ganhamos 1-2-0, os nossos adversários estão... Esses sim a passar por grandes dificuldades. Foram eles que foram perdendo pontos, e no Porto agora contra o... que nós costumamos dizer que é o Porto B, viu-se a rasca para ganhar em casa. Portimonense, não é? E nós estamos preocupados com a nossa... com o que pode acontecer se o Benfica não for. Diz?
Com o nosso nível, com a nossa nota artística. Não é?
É, basicamente é isso. Estamos a ver pelo copo meio vazio, não é? E acho que essa é uma filosofia errada. Nós temos pouco isso. Acho que não sofremos golos fora há uma série de jogos.
Sim.
Há 3 ou 4 jogos que não sofremos golos fora. Estamos numa dinâmica, ou mais, sim. Estamos numa dinâmica muito positiva, e não é um jogo em que possamos não ser vencedores que vai manchar esse percurso, ou que nos devemos estar com algum receio do que possa acontecer a seguir.
Já agora,
mas a tua pergunta, diz.
Só a esse teu raciocínio, que o Benfica na segunda volta só tem vitórias.
É verdade, sim.
Então, é um domínio avassalador. Não vejo, não me preocupa.
Eu devo dizer que estou confiante. Não sei se já ouviram falar desta expressão. Eu estou confiante.
Já ouvi por aí.
Eu por acaso estou bastante confiante. Agora, falando a sério, acho que o Benfica vai fazer uma demonstração de força grande. E creio que o Benfica vai ganhar, e vai ganhar bem. Parece-me. Sinto que este Benfica é muito imune ao Team Rocket. A tudo o que envolve o Team Rocket, seja coação, não há expressão mais indicada e perfeita para descrever não digo o clube, mas este Porto, das newsletters do Dragão, do inimigo a 300 km, das conferências de uma pergunta, é o Team Rocket de um desenho animado, é um vilão de um desenho animado, é o Porto. Mas estou bastante confiante, porque creio que pelo menos a equipa do Benfica, não digo o clube necessariamente, mas a equipa do Benfica é imune a isso, e quer jogar e ganhar. Quer jogar bem. Acredito que, obviamente, os atletas do Porto também. Mas é como o Teixeira também diz. E o Tu Pardal, são a segunda volta, 0 derrotas. Uma época inteira, 1 derrota. Agora, é preciso é cautela, porque um jogo tem 3 resultados possíveis, não é verdade? Embora o Benfica possa jogar com 2 a seu favor, pode perder. E, perdendo, esperemos que seja firme naquilo que falta da época, e vamos a isso, vamos migalhar, preparar, como é que é, contra o Team Rocket, marchar, ou esmigalhar, portanto, aqui estamos. De resto, Pedro Pardal, isto na perspectiva do Benfica ganhar, e eu concordo contigo, se o Benfica ganhando e ficando a 3 jogos de ser campeão, só uma hecatombe titânica e nunca vista, o Benfica não se sagrará campeão. Só por uma vez, nos últimos 30 anos, ainda assim, o Benfica foi campeão com muita antecedência. E foi com 9 pontos de vantagem em 13-14. 30 anos. E, entretanto, já fomos campeões, portanto, 1, 2, 3, 7, 8 vezes. Não tantas quanto gostaríamos. Mais uma vez, pondo o cenário mau, não ganhando, isto quase que perspectiva um Benfica campeão com uma margem... Ou seja, o Benfica corre aqui o risco... Porque o meu ponto era sobretudo este, quando eu perguntava do cenário do Benfica perder. Aquele que foi sempre um campeonato fácil, entre aspas, para o Benfica, altamente confortável, com 10 pontos de avanço agora, pode do nada converter-se num campeonato com uma margem mais magra, campeão com uma margem mais magra. Quem chegar ao fim, como nós hoje recordamos épocas antigas, e olha, deixa ver como é que ficou a classificação neste ano. Imagina que o Benfica acaba com 3 pontos de vantagem. não dá uma sensação mentirosa daquilo que foi um campeonato avassalador do Benfica?
Sim.
O Benfica corre esse risco?
Eu acho que não, mas pronto, mas está sempre sujeito, foi como dissemos há pouco. Mas não quero acreditar que o Benfica vai chegar ao final do campeonato e...
Aflito, sim.
É assim, se for eu quero é ser campeão, seja com 10, 20 ou 1 ponto de avanço, pá, desde que o Benfica seja campeão, por mim, tudo bem. Mas acho que a superioridade do Benfica neste campeonato não ficará patente nesses 3 pontos, né, que tu falas, esses hipotéticos 3 pontos de avanço. Mas eu não, epá, não acredito, sinceramente, sendo mesmo muito sincero, não acredito nada que o Benfica vá agora no final, nesta reta final, perder assim também pontos assim ao desbarato, sinceramente. Acho que a equipa cada vez está mais... A equipa, lá está, nós não fizemos um bom jogaço em Vila do Conde. Mas nota-se que a equipa mesmo assim não estava nem tão confuso, estás a ver? Podiam ter até entrado ali, tido, sei, os jogadores fora das posições, por começarem a sentir que as coisas não estavam a sair bem e a começarem a falhar muito espaço, e isso não aconteceu, não é? Então, nós vimos o jogo, não foi assim um primor técnico, mas o Benfica teve sempre os jogadores confiantes e ninguém ficou nervoso. E acho que essa é a toada deste Benfica, que tem sido uma equipa que tem sabido gerir sempre os seus momentos em campo. Tem aqueles momentos em que a maior parte deles tem sido a cilindrar, a esmagar, mas quando não consegue esmagar, é uma equipa que não perde a sua identidade e é uma equipa muito estável. Portanto, estou a contar que, apesar da reta final ter jogos e deslocações, algumas delas complicadas, não acredito que o Benfica vá perder muitos pontos agora nesta reta final, sinceramente.
Pedro Teixeira, chave para esmigalhar o Porto. Qual é que vai ser a chave do Benfica em particular? Em que é que aposta as suas fichas?
Em termos individuais ou
referir o coletivo? Não.
Pá, eu acho que a chave, e agora não é brincadeira, não é procurar aquela referência, mas é mesmo a confiança. Acho que é isso que é preciso. Saber que daquilo que somos capazes, o que fomos fazendo ao longo desta época, sobretudo até contra as grandes equipas, e é entrar com confiança e pôr em prática tudo aquilo que nós fomos... reforçando a nível de conhecimento do nosso sistema ao longo desta época e pôr em prática sem qualquer tipo de medo ou receio por ser o adversário que é. E se o fizermos, com o apoio do nosso público, ainda por cima, acho que vai correr bem, sem margem para grandes falhas.
Pedro Pardal, Florentino, Chiquinho, todos eles confiançudos, esta confiança que o Pedro Pardal, que o Pedro Teixeira fala...
Eu falo nisto porque eu acho que não há grandes dúvidas relativamente ao 11, não é? Portanto,
sim.
Sim. Também não tenho dúvidas nenhuma.
Olha, já agora que falaste do 11, Pedro, e muito rapidamente também para rematar o ponto, aquele jornalista, comentador da CNN brasileiro, e estou a dizer isto não é por ser brasileiro, mas olha, ele é brasileiro, é mais fácil de identificar. Como é que ele se chama? É Bruno qualquer coisa, não é?
Sim, é Bruno qualquer coisa.
Perguntaram-lhe num programa do Porto quem é que jogaria no Benfica de caras. E há uma série de jogadores que ele apontou, a começar na baliza, pronto, acho que é óbvio, o Diogo Costa, Otávio, Taremi, eu agora não me recordo de outros. Concordas, Feito Bardal? Há assim tantos jogadores do Porto que jogariam de caras no 11 do Benfica?
Claro. Benfica... De caras...
Sim.
Ponho o guarda-redes, pois, o Diogo Costa. Eu acho que de caras é o Diogo Costa. Toma assim gira ao termo de caras.
Sim, de caras e de rabo e de cu.
Sim, o Diogo Costa é óbvio. Não é sendo só alargando um pouco.
Não, eu só vejo o Diogo Costa, sinceramente, nesta altura.
E o Otávio? O Otávio.
Epá, foda-se.
Justiça, o Otávio no lugar de quem?
Isso é mais difícil, mas de facto tem qualidade para jogar.
Epá, não. Eu acho que não.
Suficiente para jogar no Benfica.
Eu acho que não.
Qualidades.
O Otávio no Benfica seria a mesma coisa.
Só qualidades humanas.
Sim. Mas eu não sei o que é a malta vê no Otávio. Sou eu que posso estar muito enganado e não percebo nada disto, atenção. E muito provavelmente é isso. Se jogar no Pardal.
Também é um bom simulador, não, perdão, jogador. Mas
posso,
acho que o nosso
não tem nada a ver com isso que vocês estão a dizer, mas posso só ler aqui uma coisa que está aqui na bola.
Lê.
Que eu acho que diz tudo acerca do nosso Roger Schmidt e da filosofia que o gajo tem, não só para este jogo com o Porto, mas que mostra bem o que o Benfica disse este ano. Quando ele diz: quando perguntaram o que é que podíamos esperar agora para o jogo com o Porto, não sei se vocês viram, e ele respondeu: não sou um treinador que pensa que o adversário joga de determinada forma e que a partir daí vou passar a semana a definir como vamos jogar. Para mim é 100% claro como vamos jogar. Vejo como o adversário joga, dou algumas informações aos jogadores, mas nós jogamos à Benfica e jogamos para vencer. Pumba!
Está tudo dito, é isso. É isso.
Ele respondeu.
Este homem, digam-me.
E isso é muito importante, porque e foi isso mesmo que ele fez até contra o PSG, contra as Juventus.
É verdade, é verdade.
E que foi o erro que muitos treinadores que passaram no Benfica foram cometendo, porque sim. quiseram condicionar o seu sistema ou adaptações um bocado exageradas contra o Porto ou contra o Sporting, e as coisas não correm bem quando assim é.
É verdade.
Sim, sim. Um deles está a ter problemas hoje na Turquia. O famoso...
É isto, é mesmo isto. É esta filosofia de
obras. Tudo dito, para mim está tudo dito e tem sido atuada e compreendam que é por isso que eu faço falácios de dia e noite.
Tu, Pardal, quando tu quiseres ganhar o glorioso.
Sim.
Tens que ir aí aos arquivos e encontrar um gol de Roger Schmidt. Não interessa se é para o Benfica ou
não. Ok.
Não interessa se é para o Benfica ou não. O Fábio vai.
Atenção, o Roger Schmidt tem bastantes golos na carreira para um médio.
Tem? Ele era médio. Já viste todos?
Eu creio que tem 513, mas não me recordo agora.
500?
É verdade.
Não é verdade.
Caramba, acabei de ver. Não estou a brincar, não era? Golos, mas são outro golo, estou a brincar. Amigos, fechamos esta parte do 15-0 a Benfica-Porto sexta-feira e evidentemente estaremos cá para a semana para nos rejubilarmos com o esmigalhamento. Vai ser desta que vamos ganhar 15-0, estou na expectativa. Tem uma boa façanha, um dia bom dia para ter uma façanha dessas. Espaço agora para a famosa e estupenda rubrica preferida de Pedro Teixeira, o Quiz a Zero, em que um amigo do 15 a 0 vai a julgamento na tribuna do 15 a 0, o outro faz as perguntas, são 4 perguntas, 4 prémios, campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça e a estreada Taça Teixeira, também antes conhecida por Taça Algarve. Pedro Teixeira, que é o maior regalado com esse troféu de quem erra sempre todas as perguntas. Já são 2. Esta semana é Fábio Silva a fazer as perguntas e eu confesso que não sei quem é que vai a jogo. Quem é que quer ir?
Olha, por acaso também não. Quem foi o último?
Perdão, eu já não faço a ti há muito tempo, não?
Mas eu não respondi há pouco tempo.
Então, Pedro Teixeira!
Isto, caros ouvintes, é...
Pera lá, o Teixeira foi o último, acho eu.
O Teixeira foi o último.
Tu fizeste
então, posso ser eu, posso ser eu.
É isso, é isso. Então olha, Pedro Pardal, és tu e ficas sabendo que até é um quiz fácil.
Oh, tá
a sério,
claro.
Que é? O Teixeira ia levando um quiz fácil. Ou seja, o que eu quero dizer é difícil perderes este. Pode ter perguntas mais fáceis que outras, mas é difícil perderes.
Qual é o nome da filha de Roger Schmidt?
Pedro Pardal, pergunta número 1. Qual é o nome da filha de pergunta número 1. Esta é mais difícil. Nos últimos,
afinal, é difícil. Vá a casar.
Nos últimos 20 anos, o Benfica ganhou ao Porto em casa apenas por 4 vezes. Em que épocas? A. 5-6, 9-10, 13-14 e 18-19. B. 5-6, 13-14, 15-16 e 18-19. C. 11-12, 13-14, 16-17 e 18-19. D. 13-14, 14-15, 16-17, 18-19.
Pois, portanto, 18-19 foi. Uh, 18-19, 13-14, acho que também foi. Pois, também está em todas. Ora, o que é que faz aqui a diferença? Isto é tanto número.
Pois, realmente, esta não é a pergunta mais fixe para o teu raciocínio.
Já, 18-19, 13-14, depois... 15-16, só está ali.
Vale a pena dizer, Pardal, só é em casa. Embora não haja aqui nenhuma época em que tenhamos ganho.
Sim, sim.
É em casa, sim, sim. Em casa para a Liga, quero dizer, desculpa. Em casa,
sim, sim, casa, sim. 13-14, 19, 15-16, 17, 15-16.
Estás a ver aí na enciclopédia, Benfica. Ele parece que está... Pesquisa.
Está com o dedo, não é? Assim a pesquisa, assim, assim páginas abertas.
A quantidade de números está aqui, peço a ver chaves do
eu Europa. Neste programa dei uma, olha, pista.
Vou deixa cá ver, espera aí.
Olha eu.
17, 18, 19.
Continua.
13, 14, 18, 19 é. 17, depois é 16, 17, 11, 12. 13, epa, vou para a última. 13, 14, 14, 15, 16, 17 e 18, 19. Pronto.
Ou seja, na primeira década dos últimos 20 anos, não ganhamos uma única vez.
Epa,
é para ok. É? Bloqueias, Pedro Pardal.
Sim, vá.
O Pedro Pardal bloqueia.
Isto é muito a número, pá. Isto faz uma confusão.
Eu dei aqui uma pista no programa, que escolhia-te pelo menos duas. Pedro Pardal bloqueia D, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, peço desculpa, e corto já duas hipóteses, corta B e a C.
Foi A.
E é A, Pedro Pardal. 5, 6 com o Kuma, 9, 10 com o Jesus, gol Saviola. E depois 13, 14, e 13, 14 é aquele jogo depois de Eusébio morrer, e 18, 19, o tal do Seferovic, do Estou Confiante. Uhum. Pedro Pardal perde a primeira, mas eu estou confiante que vais saber responder às próximas. Estou confiante. Ei, repara como o tom muda quando eu deixo. Estou a torcer por
mim. Tá.
Do mesmo modo que o Teixeira nunca torce por mim no Glorioso. Estou a brincar, não é pisar, não é pirraça. Pergunta número 2. Nos últimos 20 anos, qual destes jogadores nunca marcou numa vitória em casa do Benfica sobre o Porto? A. Cardoso. B. Garay. C. Rodrigo de Saviola. Eu a responder, está a pergunta anterior, quase respondi a esta, sem grande.
Nos últimos 20 anos, qual destes jogadores nunca marcou numa vitória em casa do Benfica sobre o Porto?
Para a Liga, são todas para a Liga. Qual destes
é muito fácil.
Marcou nunca para a Liga contra o Porto em casa?
Marcou em 9-10, ganhámos 1-0.
Destas não me fazes.
O Rodrigo e o Garay, acho que marcaram os dois naquele jogo do Eusébio. Portanto, acho que foi o Cardoso.
Tens a certeza? O caçador de dragões, perdão.
Sim. Caçador era mais caçador de leões, mas pronto.
Também marcou alguns ao Porto.
Era o Lima. É o Cardoso.
Atenção, a pergunta é, não marcou numa vitória?
Sim.
Aí numa vitória.
Estás confiante?
Em casa do Benfica.
Estás confiante?
Marcaram todos, exatamente.
O Saviola marcou também aquele jogo que ganhámos 1-0. O Cardoso, portanto, excluindo estes três, é o Cardoso.
Cruzamento reto a Vizcaia, lembra-se?
O
Saviola?
Não é, Teixeira. É um corte do David Luiz que vai ter ao Saviola. Basicamente.
Pois foi.
Depois do Cardoso falhar escandalosamente em cima de quase a linha de golo. Cardoso é a resposta correta, Pedro Pardal.
Pronto.
Claro, claro.
Liga.
Em casa várias vezes, até na derrota por 3-2 no gol do Maicon.
Sim, sim. Fora,
esse jogo traumatizou-me, de resto.
Pois foi.
Pardal, muito bem, já tem uma pergunta certa. Fico muito contente quando tu não levas a taça Teixeira, Pedro Pardal.
Esta pergunta até... Pá, isto é a pior, a pergunta mais fácil que já se viu aqui no quiz.
O texto é muito cheio.
Como varandas, mete nojo.
Mete nojo. Não quero que esta taça se chame Taça Pardal e Teixeira. Portanto...
Então isso quer chamar Fábio, Taça Fábio.
Né? Não, até agora não.
Até agora sim, já falhaste todos.
Já falei o quê? Já falhei uma, mas tu tens duas taças Algarve. És o campeão da taça Algarve. Pergunta número 3. Nos últimos 20 anos, qual destes jogadores tem mais golos em jogos em casa contra o Porto? Independentemente se é vitória ou derrota. Lima, Gaetan, Jonas ou Cardoso?
Pá, acho que o Jonas não tem assim muitos golos. Aliás, ele não marcava muitos golos nestes jogos. O Gaetan, lembro-me de eu marcar um grande golo. Pelo menos um grande golo. Em jogos em casa, né?
Em jogos em casa.
O Lima, acho que era mais um dragão. Deve ser o Cardoso.
Atenção.
Em casa. Pois aqui, se não é em casa. Estou-me a tentar lembrar.
Atenção.
O Jonas não é. O Jonas já está excluído.
Deve ser que... Não, não é um disparate.
O Gaetan também marcando. O dragão também marcou. Em casa só me lembro de um, só me estou a lembrar de um, mas isso é, eu tenho memória de merda. Eu vou para o Cardoso, vou estar no Cardoso outra vez. Bateu com o carro, pá, temos de fazer aqui uma homenagem ao gajo.
Bateu?
Sim, espatifou o carro, pá, acho que não sofreu nada.
Cardoso
4 gols no último jogo pelo Libertad.
É verdade.
Cardoso continua com o pé escalado.
É.
Pedro Pardal vai bizar no Cardoso. Devo dizer que não é Jonas, tem um golo. penalti em 16-17, empatámos, golo de Maxi Pereira depois do Porto. Não é Lima, que eu, se não me falha a memória, não tem nenhum golo em casa contra o Porto.
Ok, ok.
Caetan ou Cardoso? E a resposta é... Alguém que fala espanhol? Castelhano?
E tem um talho.
É o que nós chegamos.
Tem um talho! Exatamente, Cardoso. Cardoso. Ah. Não sei de cor, mas creio que tem 3 golos em casa contra o Porto. Mas não... É o que tem mais. Isso é certo. Isso é certo. Acho que tem 2, na verdade são 2. Os outros, o Gaita 1, Jonas 1 e Lima não tem nenhum.
Ok.
Pedro Pardal vai encaminhadíssimo neste momento com a Taça da Liga. Pode ganhar a Taça de Portugal. Última pergunta. Pedro Pardal, nos últimos 20 anos, qual o máximo de golos marcados pelo Benfica em jogos contra o Porto na Luz? A2.
Marcados num jogo?
Pelo Benfica. Pelo Benfica.
Num jogo.
Num jogo.
Num jogo, pelo Benfica, não é o score total, é os golos do Benfica. Sim. A, 2, B, 3, C, 4, D, 5.
A sério, esta é a pergunta?
Nos últimos 20 anos, o máximo de golos marcados pelo Benfica em jogos contra o Porto na Luz. Pá, 5 não. 5 não é. 4
também não.
Não. 2 ou 3.
Eu corrijo a minha afirmação de há pouco. Esta sim é a pergunta mais fácil.
Teixeira
Mujinhas.
3 golos. O Pardal disse isso com uma convicção que eu até tenho medo de perguntar se. O Pardal bloqueia.
Sim.
O Pardal bloqueia. Caro ouvinte. Isto é o Pedro Teixeira, isto é realmente. A pergunta que o Pedro Teixeira. 3. Não é 5?
5 é sexta-feira.
Como?
5 vai ser sexta-feira. 5
vai ser sexta-feira, exatamente. 5 na primeira parte. Na primeira parte.
É.
No futsal.
Não é 5 nem 4. 2 ou 3. E a resposta correta, infelizmente, é 2.
Claro.
É sério?
É 2. O Benfica não marca mais do que 2 gols. E atenção, eu estendo até aos últimos 30 anos. Atenção. Fora já nem se fala. Mas eu creio que até nos últimos 30 anos eu fico numa
liga. Na Liga não ganhamos. Quer dizer, na Taça da Liga ganhamos. Olha, isto é uma pergunta falsa.
Diz, perdão?
Se é só para a Liga, então.
Só para a Liga?
Ai,
então depois esqueci. Ok, perdão. Peço
desculpa.
Não fui claro na pergunta.
Não foi.
Embora, até agora, se foram só perguntas sobre a Liga, mas de facto não pus aqui para a Liga. Não pus aqui para a Liga.
Para a Liga, pronto.
Porque
para a Taça da Liga... E tu estavas certo, perdão.
Neste momento vou-lhe dar meia resposta.
Pronto.
Exatamente. Para a Taça da Liga e não só. Sim, neste caso da Luz, sim.
Sim.
Peço desculpa, perdão, roubei-te a Taça de Portugal. Mas levas a Taça, vá.
Taça da Liga.
Sim, das novas edições. Não é daquelas antigas que ninguém ligava. É uma Taça da Liga das novas.
Pronto. Vou comer o meu bacalhau, abraço mais satisfeito.
Fixe. Pedro Pardal leva a Taça da Liga das recentes, não leva a Taça de Portugal por um equívoco de Fábio Silva. Pedro Teixeira sai com azia deste
quiz. Não, muito feliz. Muito feliz pelo Pardal, apesar destas perguntas facílimas, mas...
Da ATL.
Muito feliz.
Pedro Pardal vai na
frente. Dinatel. Qual ATL?
Dinatel, exatamente. Dinatel. É de brincar, no fundo. Caro ouvinte, Pedro Pardal destacado no quiz a zero, Teixeira no fundo, Fábio no meio. Vá lá. Amigos... Próxima sexta-feira vamos estar todos alinhados e na esperança que o Benfica dê a cabazada do Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira voltam para a semana com papo cheio para muito a falar.
E terça-feira no Estádio da Luz.
Tudo e terça-feira, caro ouvinte, 15-0 no Estádio da Luz. Vai a comitiva do 15-0 ver esse Benfica Inter.
Os autógrafos.
Muitos autógrafos e pagamos fins.
Portanto, no urinol, vou assinar o urinol.
Se nos pedirem finos, se vierem com as tretas dos imperiais.
Sim, exatamente. Nós somos do Sul.
Imperiais. Estás no Sul, bebes imperial.
Isso, exatamente.
Eu estou no Norte, bebo fino. Tu bebes imperial também se estiveres no Sul.
Exatamente. Caríssimos. Tá, estamos lá. Carrega Benfica. Voltamos para a semana. Cabazada do Benfica. Até para a semana.
15-0!